braço, meu irmão. Olha, infelizmente, Zé Baixo, a gente tem, né, a letargia, né, dos poderes no Brasil. E o que é de interesse para alguns, né, para os poderosos, isso anda, né? O que é de interesse da coletividade não anda. Olha, olha aí a escala 6 por 1 se amarrando até ser liberada, sangrando lá no Congresso. É assim, meu irmão. É assim, né? 6 horas e 28 minutos, 6h28. José, Carlão de Saboeiro.
Bom dia, Omi Santana. Carlão, parabenizar aí Ivanildo Fonte, né? Que completa a idade nova hoje. Parabéns, ontem, meu mano, Ivanildo Fonte, que Nossa Senhora lhe dê muitos anos de vida e saúde.
Foi ontem, foi.
E que essa data se repita por muitos anos. Ivanildo Fonte. E toca aí, Ivan Marques, os parabéns aí para Ivanildo Fonte. Deixa comigo, torcedor amigo, é assim que ele fala. Um abraço, Ivanildo Fonte.
Grande, Ivanildo.
Um abraço para você também, Almir Santana, e para todos que fazem aniversário hoje. Nossa Senhora proteja nós todos. Valeu, Almir Santana. Forte abraço.
Valeu, meu irmão.
Alô, Ivanildo Fonte. Deixa comigo, torcedor amigo. Aqui é Carlão, Ivanildo Fonte. Forte abraço. Toda a Rede Excelso lhe deseja um bom aniversário. Que Nossa Senhora lhe dê muitos anos de vida e saúde. E tudo de bom para você, Ivanildo Fonte. E para todos os queridos ouvintes que fazem aniversário hoje. Forte abraço. Fui, Almir Santana.
Valeu, Carlão.
Excelso.
Um abraço.
106.1, sob o comando de Almir Santana, o programa Acorda pra Vida.
Valeu, meu irmão. Grande Carlão. Um abraço também pra Eduardo André no Saboeiro.
De verdade, funciona. Bom dia, Almir Santana, que tá falando aqui atrás do Parque São Cristóvão. O que eu vi nessa seleção aí foi a incompetência de todos, a partir de um técnico. Como é que você tem um Brasil com a capacidade que tem e traz esses jogadores de lá que estão jogando lá fora? Eles não querem saber se o país tá ou não na Copa do Mundo, porque eles já saíram daqui, terminou isso aí, já foram todo mundo embora, tá entendendo? Podia trazer uns 2, 3 ou 4, agora você tem que ter gente que tá jogando aqui no Brasil, jogadores do Brasil também, técnico do Brasil, não é esse incompetente que tá aí, ó, já foi embora também, e vai ficar ganhando dinheiro à toa, a gente é que paga os impostos para essa cambada de vagabundo. Desculpa aí meu comportamento, um abraço, bom dia, Almir. Ataíde do Parque.
Valeu, grande Ataíde, um abraço, meu irmão. São 6 horas e 30 minutos. Washington, eletricista, aí em Muritiba. Grande Washington, bom dia, meu irmão. Tem aqui mais mensagem chegando do nosso povo. Vou trazer o Diácono Edson Freitas aqui. Vamos lá.
Bom dia, Almir Santana, Diácono Edson Freitas, daqui da Suburbana, especialmente do Lobato, sentido Capula. Deus abençoe você, o trânsito tá, graças a Deus, tá tranquilo, o tempo tá nublado, chovendo não tá não, mas tá nublado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão ligando, pedindo, agradecendo, reclamando, mas estão ligadinhos no programa Acorda pra Vida, no qual Almir Santana está nesta liderança na Rede Excelso de Comunicação. Zé Basto, um grande abraço. Russo, outro abraço, meu irmão, que Deus abençoe a todos. Tá chegando, André Almir Santana, na paróquia Nossa Senhora das Dores, o seminário Sou Católico e Vivo a Minha Fé. Vá lá, tire todas as suas curiosidades sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos juntos, todos, ao rumo do céu. Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém, meu irmão. Um abraço, viu? Um abraço para você. Deixa eu mandar também aqui um alô aqui para Benjamin Manuel Luiz, está lá em Moçambique, na sintonia aqui. Um abraço, viu, Benjamin Manuel Luiz. Um bom dia para você. Vamos para o intervalo, né? A gente volta já já.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Sua amiga de fé, 106,7.
Rede Excelsior. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sua amiga de fé, 106,7, sua amiga. Sua amiga de fé, 106,7.
Rede Excelsior.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública, com o doutor Ivan Paiva.
A convulsão é uma coisa que assusta a quem está presenciando. Se você presenciar alguma pessoa tendo uma crise convulsiva, se debatendo no chão, de imediato, coloque essa pessoa deitada, busque um local seguro para que ela fique e deixe ela ter os seus movimentos de forma que não bata em algum lugar. Caso essa crise não passe, ligue para o SAMU 192 e busque informações de como proceder com esse paciente. Discando para o SAMU, você vai ter as orientações necessárias e, caso seja necessário, o médico enviará uma ambulância para prestar assistência a essa pessoa.
106.1. De bem com a vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Povo, 6 horas e 36 minutos, 6h36, manda um abraço aí para Francisco José Vasco, também lá em Moçambique, né, na sintonia aqui do nosso Acorda para a Vida, da Rede Excelsior. Tem aqui mais mensagem chegando. É, rapaz, meu xará, o Imanieiro, tô aqui ouvindo você, viu, logo nas primeiras horas da manhã. Obrigado, meu irmão, viu? É, o Washington assiste, tem que checar no fuso horário, né, sabe que hora é por lá, mas é dia lá, né? Vamos ver aqui. Tem aqui mais mensagem. Vamos ouvir a Nice aqui.
Vamos lá. Bom dia, Almir Santana. Esse rapaz aí falou tudo. Eu me chamo Salomão. Tem um tempo que eu tenho na justiça, né? Defensoria Pública. Uma ação desde 2009, acidente de trabalho. certo? Quando eu vou lá, olha, nada, eu vou nada. Quando eu fui agora, está arquivado desde 2024, mas ninguém nunca falou nada, só dizia para mim assim, quando estiver recebendo dinheiro, não precisa vir aqui. Enquanto estiver recebendo dinheiro, não precisa vir aqui. Então, eu fico sem saber. Aí, eu fui, me deram coisa do eletrônico para acompanhar. Mas tem que comunicar a pessoa, não tem telefone lá. Tem que chamar, tem que comunicar. Mas tudo agora não é através de digital. Tudo agora não é telefonado, agora não é zap. E eu simplesmente, meu irmão, fico aí a mexer sem saber se ganhei, se não ganhei. Tudo bem que eu ganhei meu salário, um salário mínimo. Eu ganhei um salário mínimo, 1.621. Tive um câncer, tenho fibromialgia, desde 1998, hoje que veio a lei. Né? Bom dia aí, que vamos ver como é que esse país faz para o Brasil. Pelo amor de Cristo. Só é. Dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. E nós que estamos aqui, precisando ter o nosso também.
É uma luta, né? Uma luta que tem direito aí para receber seu dinheirinho na justiça. É um sofrimento, né? Um sofrimento. E ontem, né? A Guarda Municipal de Salvador prendeu três criminosos. O cara que tá roubando fio, roubando cobre, ele é criminoso. Porque o problema é que ele não rouba um dia só, né? Ele rouba todo dia. Todos os dias eles roubam. E aí, quando chega na delegacia, às vezes, não quero nem registrar queixa, tu tem que registrar. Porque senão não vai acabar. Aí vai incentivar os outros a roubarem também, que não dá nada. Só que aí é o impacto. Até os carregadores agora de carros elétricos, eles estão roubando os cabos. Rouba cabo do metrô, rouba o cabo de energia, e às vezes deixa uma localidade toda sem energia. Roubando hidrômetro. Anteontem aqui, na segunda-feira, hoje é quarta, né? Na segunda-feira, aqui na Léo Vigia do Figueiras, aqui quase em frente à emissora, né? Que é a Rádio Excelsior, a Arquidiocese, roubaram um hidrômetro, estava vazando água aí, na manhã toda. Na manhã toda, um hidrômetro. Olha o estrago que causa, quanto se perde de água em uma coisa tão preciosa como água, que tem muita gente, né, morrendo no mundo que não tem água. E o cara rouba um hidrômetro, olha o prejuízo que ele dá. Ele rouba um hidrômetro, às vezes, para vender por R$5. Mas ele causa um prejuízo, né, grande. Porque a água fica vazando aí por horas e horas e horas e horas. Precisa desligar a rede geral para poder trocar o hidrômetro. É difícil. É difícil. Tem que punir. Criminoso é criminoso, não tem jeito. A gente tem que ser duro com o crime, não adianta. Senão não vai acabar. Senão não vai acabar. O Brasil precisa mudar essa concepção. Olha, cometeu crime, tem que ir para a cadeia. Não tem jeito, não tem jeito. E principalmente os de colarinho branco, né? Que as penas deveriam ser mais pesadas ainda. Valeu, Salomão, um abraço, hein? Um abraço. E esse é fundamento da BR-324, né? Tá dando o que falar, né? Tá dando o que falar. Afundamento é parcial da pista e causa interdição e complica a trânsito no sentido Feira de Santana. E vai precisar mexer do outro lado também, né? A obra vai precisar mexer no lado também, sentido Feira Salvador. Né? Sentido Feira Salvador. Então, complicado, né? Complicado, tem que correr aí para adiantar essa obra, para liberar esse trecho aí, viu? Agora pela manhã, liberaram aqui, né? Fizeram aqui um paliativo aqui e liberaram o trânsito. Está devagarzinho lá, sentido Feira de Santana, mas tá fluindo aqui, né? Nesse momento. São 6:41, que a nossa Armandona tá na área, hein? Francisca do bairro da Paz, aí, bom dia, Francisca. Armandão?
Bom dia, Albir. Bom dia, Ivan. Marquinhos, amigos e amigos do Acorda pra Vida. Quarta-feira, né? Metade da semana última está se findando também. Nós estamos aí firmes e fortes, aguardando, né? Torcendo para que tudo dê certo, porque muita coisa continua errada, como você vem falando por aí. Está difícil, né? Tá difícil, mas não impossível, né? O povo acordando para a vida, né? A gente chega lá. Mauro Freitas nasceu com o tempo parcialmente nublado, agora faz frio, agora, amigo.
21 graus em Mauro de Freitas, 21 graus podendo chegar a 27 e 60% de probabilidade de chuva no decorrer do período. Agora sim, as vagas de emprego, momento esperado por muitos que estão batendo de porta em porta procurando voltar ao mercado de trabalho. Primeiramente, as vagas do Cine Bahia para Salvador. Temos duas vagas para Sogueiro, salário R$ 1.900 mais benefícios. Duas para ajudante de padeiro, salário de 1.814 mais benefícios. Cinco vagas para ajudante de estruturas metálicas, salário de 1.725 mais benefícios. Cinco vagas para ajudante de pintor, salário 1.725 mais benefícios. 10 vagas para ajudante de motorista, salário 1.621 mais benefícios. Duas vagas para auxiliar de limpeza, salário 1.625 mais benefícios. Duas para auxiliar de manutenção predial, salário R$ 2.000 mais benefícios. Para atendente de buffet, tem duas vagas, salário 1.625 mais benefícios. Atendente de delivery, duas vagas, salário 1.625 mais benefícios. Quatro vagas para auxiliar de padeiro, salário 1.703 mais benefícios. Cinco vagas para caldeireiro de chapa de ferro e aço, salário 2.603 mais benefícios. Para confeiteiro, tem duas vagas, salário 1.903 mais benefícios. Duas vagas para controlador de pragas, salário 1.727 mais benefícios. Para encarregado de depósito, tem duas vagas, salário 2.400 mais benefícios. Duas vagas para estoquista, salário 2.330 mais benefícios. Para detetizador, tem uma vaga, salário 1.712 mais benefícios. Cinco vagas para gesseiro, salário 2.603 mais benefícios. Duas vagas para gerente de restaurante, salário R$ 2.000 mais benefícios. Uma vaga para instalador de sistemas eletroeletrônico de segurança, salário 1.800 mais benefícios. Uma para mecânico de refrigeração e climatização, salário 2.260 mais benefícios. Tem 10 vagas para motorista de caminhão, salário 2.100 mais benefícios. Para operador de telemarketing ativo e ativo, 200 vagas, salário a combinar. 4 vagas para operador de câmaras frias, salário 1.873 mais benefícios. Para padeiro, tem 2 vagas, salário 1.800 mais benefícios. Padeiro líder, uma vaga, salário 2.300 mais benefícios. Preparador automotivo, uma vaga, salário 1.675 mais benefícios. Serralheiro tem 4 vagas, salário 2.507 mais benefícios. Para soldador, 5 vagas, salário 3.007 mais benefícios. Supervisor de frente de loja tem 10 vagas, salário 3.100 mais benefícios. E 10 vagas para vigilante patrimonial, salário 1.621 mais benefícios. Essas vagas que eu disse agora para Salvador. E temos vagas disponíveis para pessoas com deficiência na unidade do Cine Bahia, lá no Shopping Barra. Essas vagas exclusivas para pessoas com deficiência lá do Shopping Barra. Tem 10 vagas para agente de portaria, 3 para auxiliar de almoxarifado, 4 para auxiliar de logística, meia dúzia, 6 vagas para atendente de bar, 7 vagas para ajudante de cozinha, 7 para auxiliar administrativo, 7 vagas para auxiliar de serviços gerais, 5 para copeiro, 5 para merendeira, 1 para servente de obras. Trabalhador de serviço de limpeza de áreas públicas tem 2 vagas e vigia tem 10 vagas. O salário e os benefícios serão informados no momento da entrevista. E temos vagas também, amigos do Acorda para a Vida, para Lauro de Freitas. Tem uma vaga para auxiliar de panificação, salário 1.750, para padeiro. Tem meia dúzia, 6 vagas, salário 2.005, 3 vagas para auxiliar de açougue, salário 1.814, para açougueiro tem 3 vagas, salário 2.000, fiscal de prevenção de perdas tem 6 vagas, salário 1.960. Essas, então, são algumas das muitas vagas disponíveis nesta quarta-feira no Cine Bahia. No futebol, né, vamos ter, a vida continua, né? Os confrontos das quartas de final da Copa. França e Marrocos, quinta-feira amanhã, às 16h. Espanha e Bélgica, sexta-feira, às 16h. Inglaterra e Noruega, sábado, às 18h. E Argentina e Suíça, sábado, às 22h. Lembrando que das 8 equipes que restam na Copa do Mundo, 6 delas, meia dúzia, são representantes da Europa, o que representa, olha aí, Almir, 75% das quartas de final, enquanto um pertence à América do Sul e outro faz parte do continente africano. A promoção é quase a proporção é quase a mesma do último Mundial, em que Argentina, Inglaterra, França e Marrocos também chegaram às quartas. E a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa abriu o debate sobre a continuidade da comissão técnica, hein? Durante a participação no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, que eu acompanhei, o ex-atacante campeão mundial Miller defendeu a saída imediata do técnico Carlos Ancelotti e sugeriu dois nomes estrangeiros para assumir o comando do ciclo até 2030. Pepe Guardiola e Jorge Jesus. Miller argumentou que a CBF possui saúde financeira suficiente para arcar com os custos de comissões técnicas do primeiro escalão internacional e deveria buscar perfis com maior identificação ou intensidade tática. Tá aí, né? Isso aí, muita gente vai dar opinião sobre saída da comissão técnica, do Carlos Ancelotti e por aí afora. Lembrando que o Jorge Jesus, que o Miguel falou agora, está sendo cotado para assumir o Flamengo, hein? Está pintando essa informação aí. E o Vitória? Vitória será julgado pelo STJD por ocorrências registradas em súmula no final da Copa do Nordeste, lá diante do Fortaleza, no Barradão, isso no dia 6 de junho. Além do Vitória, o presidente Fábio Mota também foi denunciado pela Procuradoria do STJD e responderá de forma individual no processo. No caso do Vitória, a denúncia envolve 3 enquadramentos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Um deles trata do atraso de 7 minutos para a entrada em campo no início da partida, situação que pode gerar multa proporcional ao tempo excedido. Outro ponto citado na súmula do jogo diz respeito ao arremesso de objetos. Lembrando que aos 28 minutos do primeiro tempo, torcedores localizaram um setor destinado ao Vitória, lançaram copos com líquido em direção a atletas integrantes da comissão técnica do Fortaleza durante a comemoração do gol adversário. Apesar do incidente, não houve registro de atingidos. O Vitória também foi denunciado por possível descumprimento de normas de competição. De acordo com o relatório da arbitragem, houve dificuldades para a execução de protocolos oficiais, especialmente em ações ligadas ao patrocinador Márcia da Copa do Nordeste, a Rede Varejo de Casa Bahia, envolvendo equipes de marketing e organização da partida. Então, está aí o pepino, hein? Está aí o pepino. Atenção, motoristas, cobradores e demais profissionais do transporte intermunicipal, metropolitano e complementar que atuam na Bahia poderão deixar de pagar passagem no metrô Valdir Freire, Salvador e em outro sistema de transporte sob trilhos administrado pelo Estado, como o futuro VLT. A medida está prevista em projeto de lei apresentado na Assembleia pela deputada Olívia Santana. Pela proposta, os rodoviários terão direito ao chamado passe livre para utilizar esses sistemas mediante a apresentação de identificação funcional, cartão eletrônico ou outro mecanismo de validação que venha a ser definido pelo governo. O texto também prevê a implantação do benefício que deverá respeitar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e das parcerias público-privadas. O que é que muda no projeto Passe Livre? Entenda. Primeiro, quem terá direito ao benefício? Motoristas, cobradores e demais profissionais do transporte intermunicipal, metropolitano e complementar que atuam na Bahia. onde a pesagem deixará de ser paga. No metrô de Salvador e Lauro de Freitas, no futuro VLT e em qualquer outro sistema de transporte sobre trilhos administrado pelo governo. E como é que será feita a validação? O acesso gratuito será garantido através da apresentação de identificação funcional, cartão eletrônico ou outro mecanismo de validação determinado pelo Poder Executivo. O que falta para virar lei? O projeto precisa passar pela análise das comissões temáticas da Assembleia e depois ser aprovado em votação no plenário. Lembrando que hoje muitos rodoviários já têm direito ao transporte gratuito por meio de convenções coletivas. No entanto, esse benefício vale apenas para os ônibus e não inclui o metrô nem o futuro BRT. Para se tornar lei, o projeto vai ser analisado e aprovado pelo plenário. A expectativa é que a tramitação ocorra após o recesso parlamentar, hein? É, amigo, né? Será que vai dar? Ah, vamos ter esse calabouco aí dos rodoviários, né? Os cobradores, eles merecem, né? O passe livre. E velocidade na paralela vai mudar, seu Marquinhos, seu Ivan, seu amigo Santana, amigo da Acorda para Vida. Daqui a pouco vou falar sobre isso. Velocidade na paralela. Vai mudar? Eu dou os detalhes daqui a pouco, ok, Almir?
Acorda pra vida!
Valeu, seu Armando, 6 horas e 54 minutos, né? 6h54, 981-40-37 é o canal para você mandar sua mensagem de áudio e texto, né? E participar aqui do nosso Acorda pra Vida. Deixa eu mandar um alô aqui pra dona Evanilda Barros, também conosco na sintonia. Tem um... Seu Hélio, um abraço, hein? Bom dia, meu irmão. Maurício também conectado aqui. Seu Fernando Araújo na Travessa Petrobras, bom dia. Marcos Cabral, bom dia para você, Marcos. Da saúde aí na Ilha de Itaparica, bom dia, Zé. Roque Dedeu, meu irmão, bom dia também. Marcos Cabral me mandou aqui um vídeo que me chamou a atenção no Corsário. E depois eu vou fazer uma matéria com relação a esse vídeo aqui. Aonde construíram um posto de gasolina em cima do passeio. As pessoas vão passar onde aqui pelo Corsário? Olha aqui, seu Marquinhos Santiago. Olha o vídeo aqui. Vem cá. Como é que o cidadão vai passar aí? Vai passar dentro da pista? No meio da pista?
Que pertence ao usuário.
Deixa eu botar.
Entendeu?
Deixa eu botar esse vídeo aqui, esse áudio dele no ar aqui, porque é importante essa denúncia. Que aí o Ministério Público precisa apurar isso aqui. E a Prefeitura de Salvador também. Quem foi que deu a licença disso aqui? O cara tirou o passeio lá, ali do Corsário, e botou o posto de gasolina no passeio. Ah, que absurdo é esse? Isso não existe. Ainda tem um tempo aí, Marcelo, aqui pro intervalo. Absurdo! Aqui pro intervalo aí, né? Então, vamos pro intervalo, na volta eu vou passar aqui esse áudio aqui do meu amigo Márcio Cabral.
Sua amiga de fé, 106,7.
Rede Excelsior.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Rede Excelsior.
Olha a hora, meu povo, 6:58 de volta com nossa Acorda para a Vida. Lembrando que a gente vai até as 8 da matina aqui com nossa Acorda para a Vida pela Cardeal FM 106.1, na 106.7, a Celso FM. Nós vamos ter a Santa Missa a partir das 7 horas. Mas deixa eu trazer aqui esse áudio aqui do meu amigo Marcos Cabral, que filmou, inclusive vou fazer essa matéria, vou colocar aí lá no Salvador Notícia, né? E também na Salvador TV, essa matéria aqui desse posto de gasolina. Aí chama a atenção do Ministério Público para averiguar isso e também da própria Prefeitura de Salvador. Como é que dá uma licença para o cara fazer um posto de gasolina e tirar o passeio da rua? Ou a altura, né, do concreto que ele bateu, da laje que ele bateu em cima de um passeio?
É um absurdo.
Nem acostamento da pista tem agora. Pelo amor de Deus, deixa eu trazer o áudio aqui do Marcos Cabral.
Almir, não sei de quem é esse posto de gasolina, só sei que, ó, a obra aqui está em cima do passeio público, tá vendo aqui? Em cima de um passeio que pertence ao usuário, entendeu? Ao pedestre. Então, essa obra aqui era para ser embargada. Olha aqui, ó. Está em cima do passeio público. Aqui onde eu estou andando aqui era para ser o passeio. O passeio está cá embaixo. Tá vendo aí? Completamente errado. Cadê o passeio público? Ele colocou aqui como se fosse a área privada dele. Quem quiser que ande pela pista. Olha aí. Completamente errado isso aqui. Completamente errado. Olha isso. Onde o carro está passando? Tá vendo? Olha aí o perigo. Olha para aqui o perigo. Olha aí. Eu pergunto à prefeitura, cadê o passeio público, prefeito Bruno Reis?
Tem passeio para passar.
Cadê o passeio público?
Que absurdo.
Ele ainda, isso, por sua vez, absurdo. Ele fechou
aqui. Como é que dá uma licença para um posto construir aí? Recue, meu filho. Ó, recue. Deixa o passeio para o povo passar.
Ele fechou aqui, rapaz. Rapaz, isso não existe. Isso aí é uma baita de uma sacanagem.
Bateu uma laje pessoa, em cima do passeio.
Quer dizer, se tiver uma pessoa cadeirante passar por aqui, vai passar por onde?
Olha aí. Vai morrer.
Ainda por cima fechou aqui.
Ele deixou 30 centímetros de passeio público. 30 centímetros, cara, vai botar no rio dos pés. Velho. Nem andar direito vai dar.
Olha o passeio. Olha aí, você dá pra ver aqui que aqui é o passeio. Ó. O antigo passeio. Para que a pessoa possa andar.
Rapaz, brincadeira um negócio desse, né? A gente fica triste com essas coisas, né? Tem que fiscalizar, não é? Tem que fiscalizar, não tem jeito. Senão, os caras tomam conta. Quando o público não fiscaliza, não é? Não tá ali para ordenar, o privado vai lá e toma conta mesmo, faz o que quer. E aqui é um exemplo disso, né? Que esse posto de gasolina tá fazendo o que ele quer aí. Um absurdo, né? Um absurdo. Deixa eu trazer outro caso aqui. Um caso triste aqui. Um rapaz que foi agredido. A Transalvador, a CEMOB, né, Secretaria de Mobilidade, tem o direito de fiscalizar e tem que fiscalizar mesmo. É o papel dela fiscalizar. Agora eu queria saber o seguinte: Um agente aí que tá todo vestido aí com a roupa da Transalvador, de brucutu, ele é policial, ele é ninja, é o quê? De brucutu, que intenção é essa de esconder o rosto? Quem coloca geralmente o brucutu? Policial numa operação, né? Quando ele é policial de elite e tal, às vezes trabalha infiltrado, para não ser, né, reconhecido. Justifica. Mas um Transalvador, o Ministério Público tem que apurar isso aí. Deixa eu trazer aqui essa.
Doutor Rafael, aqui, ó, esse daqui tá sem identificação. Tá vendo aqui? CEMOB.
02.
É, como é o nome, amigo? 02. 02? É o que, o 02?
02. Procura saber na CEMOB.
Motubu, tá vendo? Burucutu, usando burucutu. E ele não é polícia pra usar burucutu. 02? É. Pronto. E o outro é esse aqui, ó. Aqui a guarda municipal que acompanha eles. A placa aqui, tudo sem cartões de infração ali, ó, tá vendo? E aqui é esse daqui também, ó, tá sem identificação. Aqui é o rapaz do pátio, aqui. Aqui é o rapaz do pátio, bate no celular.
Aí, esse agrediu o rapaz.
Ó, me deu um murro aqui na boca, aqui, ó.
Dentro da seca. Dentro do pátio, viu? Dentro do pátio da CEMOB. Olha aí. Deixa eu trazer outro vídeo aqui. Brincadeira, não é disso, né?
Tá vendo aqui, doutor Rafael, ó? Ele tá. E aqui, ó, esse rapaz aqui, ó, me deu um murro na boca aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Ele trabalha no pátio aqui da CEMOB, que eu vou dar uma queixa dele aqui agora, ó. Esse daqui me deu um murro na boca aqui, ó. Aí eu tô indo na delegacia prestar uma queixa dele. Entendeu? Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Aí eu vou prestar uma queixa dele aqui na delegacia agora. Eu vou resolver aqui o negócio do carro.
É, tem que prestar uma queixa mesmo na delegacia. Na realidade, ele fala CEMOP, né? É a Secretaria de Ordem Pública, né? Difícil, né? Difícil, difícil. Difícil, né? Mas a fiscalização deveria ser feita pela CEMOP, pela Secretaria de Mobilidade, porque são aquelas vans, né, que fazem transporte aí. Tem que fiscalizar? Tem que fiscalizar. O papel do município é fiscalizar, ordenar, é. Mas tem que ter os critérios, né? Não pode agredir as pessoas. O cara não tem que estar de brucutu na cara. Não tem que estar. Pelo amor de Deus, né? É triste a gente ver essas coisas, né? São 7:05, né? 7:05. Deixa eu olhar aqui a nossa redação aqui, ó. Falar aqui sobre essa BR-324 desde ontem, né? Desse transtorno aí, desse afundamento aí.
A BR-324 foi totalmente interditada na tarde desta terça-feira, no sentido Feira de Santana, na altura do quilômetro 604, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. A interdição foi determinada pela Polícia Rodoviária Federal, após o agravamento de um problema estrutural provocado por um bueiro sob a pista, que causou o afundamento do pavimento. Inicialmente, apenas a faixa da esquerda estava bloqueada. No entanto, após uma nova avaliação técnica, a rodovia foi totalmente fechada no trecho e o tráfego passou a ser desviado para a pista lateral. Durante as obras, a alça de acesso da BA-522 para a BR-324, no sentido Feira de Santana, permanecerá interditada. Motoristas que seguem para a feira devem utilizar a BA-523 e acessar a rodovia pelo viaduto no acesso ao município de São Sebastião do Passé. Já quem segue para Simões Filho ou Salvador deve utilizar o sistema BA-093, passando pela BA-524. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes orienta os condutores a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização provisória e seguirem as orientações das equipes que atuam no local. A previsão é que a interdição seja encerrada no sábado, após a conclusão das obras de recuperação da pista. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, né? 7:05, 7:05. E o trânsito ainda continua lento, né? Na BR-324, sentido Feira de Santana. De Salvador tá fluindo um pouquinho melhor, né? Bom, 7:07, 7:07. Deixa eu trazer as mensagens aqui do nosso povo, que chegam aqui pelo 981-81-4037. 981-81-4037. Tem Zé da Saúde, tem muita gente aqui que mandou mensagem. A gente vai ouvir todo mundo aqui. Deixa eu ouvir aqui a Francisca.
Amém, amém. Louvado seja Deus. Aqui já é 11 horas. É quase para meio-dia. Mas é que Deus está ajudando, não sei, do outro lado, a família aí, como que está? Aqui Deus está ajudando.
Moçambique, né? O Zé da Saúde agora.
Bom dia, Almir Santana, Armando Ariane, aqui, Percel Silvins. Almir, eu outro dia vi o doutor Jorge Sola, agora deputado federal, com diversos mandatos, mas que foi secretário de saúde da Bahia, conquista primeiro, depois da Bahia, um grande médico, um grande expert nesse assunto. Politicamente, não vou dizer. Porém, eu vi ele falando que o Brasil tem muitas leis, mas a questão do judiciário e do poder político precisa ser mais ágil. Concordo plenamente. Porém, a questão dos crimes hediondos, como estupro, como assassinatos e outros mais, roubo desqualificado de pegar coisas aí da nação, do estado, dos municípios, como equipamentos públicos, são casos de punição severíssima. Deveria criar-se logo a lei hedionda também para os perversos e covardes, da pena de prisão perpétua, porque aí vagabundos, ladrões, desonestos, chegam na Câmara Federal, no Senado, nas empresas, nos bancos, qualquer empresa que fala, melhor dizendo, e também pilantras de esquina de rua, que faz perversidade, que mata, que estupra as pessoas, e faz o tipo de crime com famílias, que mata a avó, mata a mãe, mata pai, mata, se emprega para matar casal de idosos, sairiam de circulação para até o dia da morte. Não digo que mate, não, porque matar só pertence a Deus. Mas esses crimes hediondos seriam casos de prisão perpétua, Almir. Zé da Saúde falando com amor no coração, sentimento de pertencimento, porém com justiça justa de Deus. Amém, Almir. Zé da Saúde.
Amém, meu irmão. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, né, Zé? Concordo com você. Né? Só Deus. E o seguinte, esses crimes graves aí, crimes hediondos, crimes bárbaros, tem que ter uma pena dura, 50, 60 anos aí, e não tem mais o direito de pisar lá fora não, na rua não, porque se sair de novo, comete outro crime novamente, infelizmente, é assim, não é? É assim, tem que ser mais duro, e a gente não vê no Congresso Brasileiro a vontade de diminuir a violência, porque você vai diminuir a violência com essas atitudes, olha, as penas agora são mais pesadas, o cara tirou a vida de alguém, 50 anos, 60 anos de cadeia. O cara tira a vida de alguém, vai passar 8 anos, 3 anos e pouco, 4 anos, tá na rua. Olha o preço de uma vida, que é isso. Não pode, não pode. Rita de Lauro de Freitas, bom dia. Tá lá em Tinga, acompanhando a gente aqui. Aleluia, Mariano Garcia. Deixa eu trazer o áudio dela aqui também. Vamos ouvir o nosso povo, né? Então também mais informação já chegando aqui no nosso Acorda para a Vida, aqui da nossa redação. Vamos lá, vamos ouvir o povo aqui.
Bom dia, Almir Santana, você e toda a sua equipe, uma boa quarta-feira para todos nós, com essa luz divina, com esse solzão que Deus já está nos dando, abençoando o nosso dia com essa luz maravilhosa. Bom dia, meu amigo, você e todos ficam com Deus.
Obrigado, viu, pela sintonia, pela companhia. Cristina, também Cristina Lopes conosco aqui, bom dia para você, Cristina. Tem um registro também do Maurício aqui, deixa eu trazer o Maurício aqui. Antes do Maurício aqui, deixa eu trazer a previsão do tempo para hoje aqui, vamos lá.
Atenção, Salvador! A previsão do tempo para esta quarta-feira, 8 de julho de 2026, indica mudanças nas condições do tempo ao longo do dia na capital baiana. O sol aparece entre nuvens, mas amanhã será marcada por chuva em diversos pontos da cidade. Durante a tarde, a nebulosidade diminui gradativamente, permitindo a abertura de períodos de sol. Já à noite, o céu terá pouca nebulosidade, deixando o tempo mais firme e agradável em Salvador. As temperaturas variam entre 21 graus de mínima e 28 graus de máxima, proporcionando um clima ameno durante todo o dia. E um aviso aos navegantes que vão circular pela Baía de Todos os Santos: nesta quarta-feira teremos maré baixa às 3 horas e 10 minutos da madrugada, maré alta às 9 horas e 49 minutos da manhã, maré baixa às 16 horas e 1 minuto da tarde e maré alta às 22 horas e 7 minutos da noite. fique atento às condições do tempo e do mar. Em caso de emergência, redobre os cuidados e tenha uma navegação segura. Segue você, Almir Santana.
Acorda pra vida.
Olha a hora, né? 7 horas e 11 minutos. 7 e 11. Deixa eu trazer agora aqui o áudio do Maurício.
Almir Santana, bom dia, bom dia, bom dia para a bancada do programa mais escutado nas manhãs da Bahia. É o programa da família baiana. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra vida!
É esse aí. Almir, rapaz, eu tô observando aqui as seleções que estão ficando. Rapaz, estão jogando muito. O Brasil se passa, ia passar um vexame, meu irmão. Porque eu tenho visto aí, a turma dá baile mesmo em cima de seleções de medalhão. E ó, tá tendo seleção ajudada aí, viu? Tem seleção que tá sendo ajudada aí. É juiz anulando o gol. Tem um processo aí, viu, por detrás dessa... Eu passei a desacreditar, de fato, no futebol, viu? Futebol realmente é bastidor, é patrocinador e não adianta, não. É dinheiro, meu irmão, é dinheiro que movimenta, não tem jeito. Quem manda é o dinheiro. O Jesus Cristo da Terra, depois da saúde, é o dinheiro. Não adianta ficar torcendo pra lá, torcendo pra cá, porque o jogo de xadrez é decidido no bastidor. É isso aí, Almir. Uma boa quarta-feira para todo mundo aí. E vamos em frente, que agora começou o ano, viu? Só falta agora ver a guerra aí das eleições.
Valeu, valeu, Maurício. Rapaz, foi vergonhoso. Algumas coisas que a gente, né, vem verificando nessa Copa do Mundo. Uma delas foi a interferência do Donald Trump para tirar cartão vermelho de jogador, que quase quebra a perna do outro. Esse que é o agravante, não é? Se fosse um lance até duvidoso, mas foi um lance claro, onde o jogador poderia ter, né, sua perna quebrada pela agressão do jogador americano. E ficou, né, tirou o cartão mesmo e ficou por isso mesmo. O cara jogou. A justiça do futebol, o time dos Estados Unidos tomou 4-1. Se não fosse isso, já a pessoa se passa? Hein? Imaginem a sensação que ficaria, não é? E ontem contra a Argentina, houve também alguns lances polêmicos. Teve pênalti para a equipe do Egito, né? Que não foi marcado, dentro do critério que foi utilizado pelo árbitro no jogo, né? Para anular o gol do jogador Zico do Egito, né? Ele fez 2 gols, poderia ter feito o terceiro também. E aí o juiz foi buscar uma falta, né? O VAR chamou o juiz para buscar uma falta lá na defesa da Argentina, mas não chamou para mostrar o lance do pênalti do jogador da Argentina no jogador do Egito, né? Então fica aí, né, essa interrogação de se existe realmente a imparcialidade ou não nessa arbitragem da Copa do Mundo. Mas é isso, vamos para frente, né? Vamos para frente. 7 horas e 14 minutos, 7:14, eu trazer aqui, lembrando aí que minha amiga Dina Nery vai estar no Largo aí, né, Maurício? No Largo de São Francisco aí no sábado, às 18h30. Gildete Brasil, já na área aqui, vou trazer a Gil aqui para bater papo, comentar aqui, falar conosco, né? Maurício, aproveitar, você que é o homem da BR-324, como é que tá esse trânsito aí agora, sentido Feira de Santana? Me atualiza aí, por favor, mesmo tempo real, meu irmão.
Olá, bom dia, Almir. Tudo bem, meu querido? Você, Mariano, toda a família de Celso. Almir, realmente, quando sai da Celso, para Cardeal FM, meu querido, é muita dificuldade para a gente sintonizar. A vizinha aqui mesmo que tenta, não consegue. Se tiver de junto à televisão, é mais difícil, Almir. Precisa de mais uma potência na Cardeal, entendeu, Almir? Muito mais potência. Porque, meu querido, é tanta emissora em cima da outra. Você tenta, um entra, outro. Rapaz, é luta, viu, Almir, para a gente pegar a Cardeal depois que sai da Celso. Tem horas que pega bem, mas se você estiver junto da televisão, não pega assim, não.
Vou muita falar com o nosso departamento para verificar o que está acontecendo.
O Branco, a Helena, a Joana, diz que tenta, não consegue. Mas vai melhorar, né, Almir? irá melhorar em nome de Jesus. E pena de morte, Zé, já existe, Almir, já existe no Brasil. Não existe com lei, mas sem lei você sabe que existe muito. Está precisando esses senhores deputados trabalhar com lei severa para que idiotas não venham matar o ser humano assim de graça. Infelizmente, pena de morte, como dizia o Varela, já existe. Agora, não é regularizada, mas infelizmente existe, amém. Fica com Deus, meu irmão. De um beijo. Tchau, tchau.
Valeu, Gil. São 7 horas e 16 minutos, né? 7:16. Né? O Raimundo Rui está pronto? Então vamos trazer o Raimundo Rui para falar da rodada de ontem da Copa do Mundo aí, do futebol também da Bahia, né? Vitória se movimentando, trouxe aí lateral, trouxe mais um meio-campista aí, o Bahia zagueiro, né? O Marco Moreno. Os times da Bahia estão se movimentando aí, se preparando. E tem a polêmica no ar. Será que o Jair Ventura, seu Marquinhos Santiago, vai sair do Vitória? Acredito que não, né? Mas vamos lá. Vem, Raimundo Rui.
Bom dia, Almir. As coisas estão realmente chegando perto. O maior torneio de seleções do mundo começa a definir aqueles que têm cara que realmente podem chegar à final e ser campeão, claro. Mas, evidentemente, que ainda falta um pouco. Ainda falta muita bola para rolar para a gente saber quem vai ser o grande campeão em 2026. Mas já dá para sentir aqueles jogadores que realmente estão fazendo a diferença. Olha, ontem nós assistimos um jogo em que um extraterrestre entrou em campo. Porque uma seleção realmente não muito qualificada, essa é a grande verdade, apesar de ser a campeã mundial no momento, mas o futebol que vem apresentando não é o futebol de uma seleção que a gente poderia dizer é candidatíssima ao título. Não, pode ser, pode. Pode ser campeã de novo, pode. Mas não está mostrando que tem essa qualificação. Eu estou falando da Argentina. A Argentina pegou as piores seleções em na primeira fase, depois continuou pegando as mais fracas, mas continuou tomando gols, continuou assustando, inclusive, a sua própria permanência aí no maior torneio de seleções do planeta. Mas a Argentina tem um jogador extraterrestre aí. Ontem jogou contra uma equipe fraca do Egito. Lembra aquela equipe que o Brasil treinou aqui antes da Copa e goleou? Não é que o Egito abriu 2-0 em cima da Argentina? E o juiz ainda anulou um gol legítimo do Egito? A arbitragem também não tem sido nada sério nessa Copa. A gente precisa observar que os árbitros estão tomando algumas decisões extremamente esquisitas. Mas a gente já está acostumado, porque aqui no Brasil é assim mesmo. O Egito estava vencendo até os 36 minutos do segundo tempo a equipe da Argentina de Messi. Mas tem o Messi, né? Antes, o Messi havia perdido um pênalti de novo. O segundo pênalti que ele perde na Copa. Mas ele ficou nem aí porque perdeu o pênalti. Ele continuou batalhando, guerreando. Ele foi um grande herói da equipe da Argentina. Ele fez o primeiro gol, ele fez o segundo gol, todos gols lindos. Aí ele achou legal dar um passe, fazer um cruzamento para o cara meter a cabeça e desempatar a partida. Olha, lembra? Quase aos 37 minutos, a Argentina já estava fora da Copa, tomando de 2-0 da equipe do Egito, que desistiu de jogar. Ficou apenas só se defendendo. Esse filme a gente já viu e eu sabia que ia dar absolutamente nada. Ia perder o jogo. Então, tá aí. O Messi, o extraterrestre, é um jogo incrível do Messi, apesar do time ser muito fraco, claro. A gente tem que elogiar ele. Mas esse time do Egito não existe para competir numa fase dessa tão importante do maior torneio de seleções do mundo. Argentina 3, Egito 2. Um jogo épico, apesar da fraqueza do adversário, mas existe um monstro, um extraterrestre em campo chamado Messi. Aconteça o que acontecer, não tem nem como a gente dizer que teve um cara melhor. Um cara que fez a gente sonhar com futebol verdadeiro, com um futebol que a gente já viu jogar. Não esse futebol que está aí, midiático, onde se cria estrela, onde se cria isso e aquilo. Não, um futebol realmente daqueles que fazem a coisa acontecer, daqueles que têm talento, raça. A seleção argentina está muito longe de ser aquela da Copa, de 2022. Mas a raça, a força, a vontade de vencer, isso continua tudo igual. Um abraço para vocês e cuidado, hein? O extraterrestre está aí e ele tem nome, Messi.
Olha a hora, né? 7 horas e 21 minutos. 7h21, deixa eu trazer informações agora do trânsito na capital baiana. Nesse momento a gente só tem duas vias aqui congestionadas, com coincidência paralela de um lado do outro. Né? Em alguns trechos aqui, paralela sentido centro da cidade, no trecho entre o Et e a Unijorge. E após também aí a Luiz Eduardo Magalhães, próximo da rodoviária também você já tem ali um pouco de retenção. E no sentido contrário, na Avenida Paralela, no sentido aeroporto, entre o bairro da Paz e o Parque de Exposições. Então, trânsito congestionado. Trânsito intenso em algumas partes aí da capital baiana, algumas vias. Eu trazia aqui a Avenida Caminho de Areia, sentido Ribeiro, sentido Calçada. Trânsito intenso nesse momento, mas sem retenção. Também trânsito intenso na Avenida Heitor Dias, sentido Comércio. E, no sentido contrário, rótulo Abacaxi, o trânsito é moderado. Trânsito também intenso na Avenida Jequitaia, sentido Paripe. Também trânsito intenso na Avenida Oscar Pontes. Essa todo dia de manhã, né? Você tem sempre uma retenção a partir de 7 horas da manhã, 7h30, já começa a ter aí um trânsito bastante complicado. Nesse momento o trânsito está intenso, mas sem retenção na Avenida Oscar Pontes, sentido Comércio. Também na Avenida Paulo VI, sentido Magalhães Neto, trânsito intenso nesse momento. Avenida Paulo VI, sentido Iguatemi, também trânsito intenso, mas sem retenção. E o restante aí livre ou moderado. Então está aí um resumo do trânsito na capital baiana agora. Avenida Anitta Garibaldi, sentido Iguatemi, também com trânsito bastante intenso nesse momento. Então, a gente fez um resumo aqui, né, das principais avenidas aí da capital baiana e o trânsito nesse momento. São 7 horas e 23 minutos, 7h23. Venha, seu Armando.
Ok, Almir Santana, falar em trânsito. A pergunta que deixamos no ar: velocidade na paralela vai mudar? A notícia é a seguinte: a Transalvador iniciou um estudo técnico na paralela para avaliar o comportamento dos condutores. A medida foi motivada pelo alto índice de sinistros de trânsito na região. Apesar do foco na segurança, o superintendente do órgão, Diego Brito, esclareceu que a ANAS não prevê, neste momento, uma redução nos limites de velocidade. Ele afirmou que é um assunto polêmico. O estudo é para ver o comportamento dos condutores na via. Envolve velocidade, mas sem estudo de readequação. Sabemos e temos vários estudos que a velocidade é a maior causa de acidentes, afirmou Brito. A paralela é atualmente a única via urbana da capital baiana com velocidade máxima de 80 km por hora. De acordo com Diego Brito, a maioria dos sinistros locais envolve motociclistas. No primeiro bimestre deste ano, a paralela já registrou 6 acidentes com morte, a maior parte concentrada no período carnaval. Os condutores e passageiros de moto foram os principais protagonistas no crescimento absoluto de tragédia. As mortes na categoria subiram mais de 15% em 2024, acumulando uma alta de 50% em apenas 2 anos. Os ocupantes de motocicletas lideraram as estatísticas de vulnerabilidade em Salvador, com 75 mortos e 3.550 feridos em 2024. O montante representa 50% do total de óbitos e 75% dos feridos na capital. O atropelamento de pedestres também acendeu o alerta, apresentando um salto de 58% no número de mortes, que subiu de 36 para 57 no mesmo período. Relatório do órgão também relateu as críticas de motoristas sobre os métodos de controle eletrônico. O texto destaca que os condutores apressados desrespeitam os limites e alegam a existência de uma indústria da multa, quando, na realidade, a fiscalização é uma ferramenta vital de proteção à vida, sem a qual o trânsito se tornaria ainda mais caótico. Então, está aí os estudos que a Transalvador para ver se vai ter ou não aumento de velocidade na paralela. E o plenário do Senado aprovou
o projeto de lei atendidade Pix e Pensão, que prevê o pagamento automático da pensão alimentícia por Pix. A proposta prevê que o pagamento mensal seja depositado na conta da pessoa beneficiária. Segundo o texto, o PIX automatizado poderá ser solicitado em qualquer fase do cumprimento da sentença. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Lula. Segundo o projeto, quando o juiz determinar o pagamento da pensão alimentícia, serão informados os dados necessários para o depósito, incluindo o valor mensal da prestação, o prazo de duração, as contas para débito e crédito, além dos critérios de atualização dos valores. As regras atuais prevêem que a pensão alimentícia pode ser debitada do salário do devedor. No entanto, se a pessoa não tiver vínculo empregatício formal, a beneficiária precisa acionar a justiça quando não acontece o pagamento.